Rede MS de Rádio.
Você de carro novo na Copa com a Hyundai Campo Grande. Creta Limite 2627. O SUV líder de mercado com pacoteadas. Com carregador de celular por indução e chave presencial por 149.990 com usado na troca. Novo Hyundai i20 a partir de 99.990 com taxa 0,99% em 36 vezes. Um verdadeiro upgrade, conforto e tecnologia. E mais, HB20 Sedan 2626 a partir de 101.990. É sedã com preço de hatch. Só na Hyundai Campo Grande.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Meu dinheiro é diferente, é seguro, também rende. BDM é a moeda que foi feita para a gente. Pra vender ou pra comprar, é bem fácil de usar. Baixe o app BDM, é seguro e vamos lá. É BDM na farmácia, BDM no mercado, BDM na escola, com parceiro está fechado. BDM no barzinho, no doutor ou padaria, lá na loja ou entre amigos. BDM todo dia.
Você sabia que pode economizar até 90% na sua conta de luz? É isso mesmo. Com energia solar, você diminui até 90% do valor da sua fatura. Nós somos a MS Energy, empresa referência quando o assunto é energia solar no estado de Mato Grosso do Sul. Temos um enorme estoque à pronta entrega, um time de engenheiros especializados para lhe atender e uma equipe de pós-venda pronta para solucionar seus problemas. Entre em contato conosco pelo WhatsApp 679-8176-0131. MS Energy, soluções completas em energia solar.
Pare de sofrer com a internet lenta e descubra uma experiência de navegação estável e ultra rápida. Com 800 megas de velocidade, por apenas R$ 84,95, você garante internet super veloz, com aplicativos que vão facilitar seu dia a dia. A Internet Mais tem atendimento personalizado e loja física para te atender de perto. Assine agora e descubra a melhor internet da sua vida. Ligue 3027-2500. Internet Mais.
Atenção, amigo agricultor! Você sabia que o seu adubo pode render muito mais? Com o calcário Botoquena, você corrige a acidez do solo, melhora a absorção dos nutrientes e aumenta a produtividade da sua lavoura. Não jogue dinheiro fora, potencialize seus resultados. Calcário Botoquena, solo forte, lavoura produtiva. Compre agora e pague na safra 2027. Calcário Botoquena, há 53 anos, corrigindo o solo do nosso estado, Central em Jardim.
Vai construir ou reformar? Conte com a Sertão e garanta as melhores marcas com a melhor negociação. Aproveite as ofertas. Kit bacia e caixa acoplada Saveiro por R$ 639. Piso A acetinado 57x57. Comfort por R$ 21,90 o metro quadrado. Tinta piso 18 litros suvinil por R$ 368,90. Do básico ao acabamento, sua obra fica completa na Sertão. E o melhor, parcelamento em até 6 vezes sem juros.
Tá tudo certo. Tudo Sertão.
Sem lugar para assistir a Copa? O Pátio é o lugar certo. Vem acompanhar os jogos da Copa do Mundo em um super telão. Com todo o conforto de um ambiente climatizado, segurança e diversas opções gastronômicas para você curtir cada lance sem preocupação. Reúna a galera, vista sua camisa e viva toda a emoção do futebol em clima de torcida. Pátio, shopping do centro, onde a torcida se encontra.
No Círculo Militar,
de volta
a Chattanooga,
DJ Elton Chattanooga,
com anos 80 e 90,
e pra tocar os hits dos anos 2000,
Marquinhos Espinosa.
Ponto de venda, Google Lanches.
Voltamos a apresentar Noticidade.
Mês de 46, estamos de volta com Noticidade, com mais informações e notícias para você até a 1 hora da tarde. Fique com a gente, porque agora tem mais informações e vamos falar das bets. A propaganda das casas de aposta vai ter um alerta agora, como aqueles que é utilizado em maço de cigarro. Explica melhor para a gente, Adeline Fernanda.
Então, Og, as propagandas de apostas esportivas e jogos online vai passar a exibir alertas obrigatórios sobre o risco do jogo em formato semelhante aos avisos usados em maços de cigarro e em campanhas de bebidas alcoólicas. A mudança foi definida em nova regulamentação do Ministério da Fazenda e mira a publicidade das chamadas bets em todo o país. Pelas novas regras, os anúncios terão de trazer mensagens de advertência sobre dependência, perdas financeiras e os riscos associados ao jogo, deixando claro que a aposta não é forma de investimento nem de renda fácil. A intenção do governo é reforçar o caráter de risco da atividade e tentar conter a expansão das campanhas que vendem a ideia de lucro rápido e garantido. A regulamentação também proíbe publicidade enganosa ou abusiva, incluindo peças que prometam enriquecimento, associem apostas a sucesso pessoal ou estimulem a prática como solução para problemas financeiros. Outro ponto é a restrição ao uso de influenciadores e celebridades em conteúdos que possam atingir públicos vulneráveis, especialmente crianças e adolescentes. As empresas autorizadas a operar no país terão de adaptar campanhas em TV, rádio, internet, redes sociais e demais canais de divulgação. O descumprimento pode gerar sanções pesadas que vão de advertências e multas até suspensão ou cassação da autorização de funcionamento, dependendo da gravidade da infração. A avaliação do Ministério da Fazenda é que, além de organizar a exploração econômica das bets, é preciso impor regras de comunicação para reduzir danos, especialmente diante do avanço do endividamento, da ludopatia e do alcance massivo dessas campanhas no ambiente digital. É com você.
Noticidade.
E vamos agora de Copa, vamos falar de futebol, porque tem mais jogos hoje, teve ontem, vamos trazer para vocês aqui resultado ontem, quem acompanhou França e Marrocos, a França venceu por 2-0, mas numa brilhante participação do time marroquino. Gente, olha, jogaram muito bem e poderia ter sido aqui pelo menos um 5-6-0, porque, olha, grande atuação do goleiro o Bono, que foi fantástico, o cara salvou a pátria, não conseguiu impedir tudo, mas pelo menos livrou boa parte. E hoje tem mais jogo, hein, Gabriel?
Quartas de final, aliás, hoje a Espanha e a Bélgica se enfrentam daqui
outro
a pouquinho.
Outro jogaço também,
às
hein?
Às 15 horas, Bélgica, salvo engano, que tirou os Estados Unidos, mandou os Estados Unidos para casa, foi isso?
É, isso, num belo 4-0, né? 4-1, né?
Agora vamos ver o que a Bélgica vai fazer enfrentando a Espanha, o jogo é diferente.
Olha. É, o jogo é bem diferente, a Espanha é um time forte, bem consolidado, né? Tá aí. Quanto tempo que a Espanha não ganha um... A Espanha já foi campeã, né? Praticamente. 2016. É, vamos ver, né? Depois a gente faz aqui. O Melão vai trazer informações aqui. E amanhã também tem jogo, hein? Sabadão vai ser jogaço aí durante o dia todo, praticamente. A partir das 5 horas da tarde tem Noruega e Inglaterra. E às 21 horas, amanhã, Argentina e Suíça. Olha, esses jogos prometem bastante, hein? E temos também jogo na terça-feira, um jogo só, né, Gabriel?
Exato, terça-feira, semifinais, olha, já semifinais, estamos falando de
Copa,
semifinais.
Cara, dia 14.
A França já é já classificada. Tá classificada. Às 15 horas, na terça-feira, a França vai enfrentar quem?
Pois é.
Essa é a
quem
grande
será?
Dúvida agora.
Será a Espanha? Será a Bélgica? Será a Argentina, Suíça, Noruega ou Inglaterra, né? Tem muita gente aqui, mas só ele pode dizer exatamente quem pode chegar lá. Daqui a pouco ele traz informações pra gente. Vamos trazer agora as nossas, mais uma Curiosidades da Copa.
Curiosidades da Copa.
E a curiosidade de hoje, Og Ibrahim, é sobre um ídolo aí do futebol brasileiro,
sim,
né?
Sim,
super vai, tu vai trazer, tu quer falar dessa aí?
Não, pode chamar, fala aí do Cafu, o que tem
vamos
o Cafu?
Vamos falar do Cafu, o lateral direito permanece como o único jogador em toda a história do futebol mundial a disputar 3 finais consecutivas da Copa do Mundo.
Olha,
ou
que
seja,
bacana, hein?
Cafu realmente... É óbvio, né? A gente vai falar disso aqui também. Não é o Cafu em si, mas é um retrato do futebol que o Brasil jogava naquela época também.
Jogava, já não joga mais, né? Infelizmente.
É um feito... E agora, quanto à qualidade dele, resistência física, excelência técnica, algo que raramente vai ser encontrado no futebol novamente, Og. O capitão do pentacampeonato brasileiro esteve presente no gramado nas decisões de 94 lá nos Estados Unidos também, em 98 na França, em 2002 no Japão e consolidou a trajetória como um dos atletas mais vitoriosos e resistentes da história do esporte mundial. O recorde de Cafu não, como eu disse, né, não é um... Apenas destaca a longevidade dele, a resistência dele, o alto rendimento do atleta, mas destaca, entre os anos de 94 e 2002, a hegemonia técnica da seleção brasileira, que jogava um bolão, e era um marco, né? É um marco a história do Cafu, de superação, atravessando gerações. Com certeza, eu, quando era criança, eu lembro da imagem do Cafu levantando a taça, aquela bacana, coisa toda. É um jogador que marcou a história mesmo.
Cara simpático, né? De uma empatia marcante aí com a torcida brasileira. Mas vamos lá, vamos continuar falando de futebol, porque agora vem ele aqui, o entendido de tudo.
Esporte Cidade. No Noticidade, segunda edição.
Noticidade.
Com o professor Melão Antunes.
Muito boa tarde, professor Melão Antunes. E aí, tudo tranquilo? Tá triste porque o Brasil deixou a Copa mais cedo? Já era esperado, né? Eu comentei aqui que desde o início eu vinha falando que eu não acreditava que o Brasil chegasse lá. Não fiz nenhuma previsão, não entendo muito de futebol, você sabe disso, mas apenas analiso as notícias e tal. E desde o começo, né, pelo que a gente via aí, eu não tinha muita esperança, não. Boa tarde, cara. Grande o Melão.
Boa tarde, Og, Gabriel, Ariel, ouvintes do Cidade. E um beijão pra minha amiga Andréa Fortes, que vai ficar brava comigo se eu falar pra ela.
Lá não. Vem a listinha.
Não, Og, é o seguinte, olha. Quem já está na semifinal? França. Então nós temos aqui quatro seleções muito fortes que podem chegar na semifinal. França é um, tem mais três. Argentina pode chegar, que joga com a Suíça. Né? Inglaterra pode chegar, que joga com a Noruega, mas eu acho que vai dar Noruega. Uhum. Né? E a Espanha? A Espanha pra mim
você falou então os três que faltam a ser definidos, né?
Isso.
Quem que você acha que joga com a França na terça-feira? Quem que você aposta aqui que vai passar?
A Espanha?
A Espanha.
Bélgica e Espanha.
Espanha e França. Beleza. E o jogo de quarta, dia 15?
Quarta-feira,
dia 15, não está definido nas semifinais ainda. Tem quarta-feira às 15 horas.
Noruega,
tem outro jogo que não está definido.
Noruega e Inglaterra, que é amanhã. Né?
Sim.
Amanhã Noruega e Inglaterra.
Amanhã tem Noruega e Inglaterra. Então vai
e
sair.
Amanhã também tem Argentina e Suíça.
Isso. Já que você falou que a Espanha deve jogar com a França, então o próximo jogo deve ser, né, entre, né, o jogo da quarta-feira, ou Noruega ou Inglaterra com a Argentina ou com Suíça.
Justamente. Aqui, cara, eu...
Quem que desses quatro, quem que você acha que define?
Eu vou torcer pra Noruega. Vou torcer pra Noruega.
Contra quem?
Noruega e Inglaterra. Vou torcer pra Noruega. E também vou torcer pra Suíça contra a Argentina. Isso não quer dizer que vai ganhar. Tô dizendo que vai torcer.
Mas
favoritas são Inglaterra e Argentina. Se enfrentaram na semifinal.
Então você acha, né, que fica França e Espanha, Inglaterra e Argentina?
É, são as quatro agora.
Argentina de novo na final, né?
Semifinal, né? Ele falou aqui sobre o Cafu. Se por um acaso a França chegar à final... Né? O Mbappé também é o terceiro, vai ter também esse recorde de três vezes. E outra coisa, ele ganhou a primeira Copa, ficou em segundo na segunda, que ele foi na passada, e agora é para chegar à final de novo. Pode ser campeão ou segundo.
Mas vai perder para a Argentina.
Não, ele não joga semifinal. Não, essa é a final, se tiver.
Não,
se
é final,
ele só chega à final.
Semifinal.
Se ele ganhar, se ele ganhar da ganhadora Espanha e Bélgica, da França, deixa eu falar com toda sinceridade pra você. Vou chutar alto, vou falar não.
Lá tem.
Pra mim, o melhor jogador, que tá me enchendo de olhos, que eu tô gostando de ver futebol jogado, é a Espanha. Entendeu? A Espanha, a garotada foi campeão sub-16 mundial, foi campeão sub-19 mundial, né? Ganhou da França duas vezes, né? O campeonato europeu, a Espanha ganhou da França, e essa garotada tá fazendo bonito esses jogos aí.
Tá bonito o jogo da Espanha. O cara é um raçudo pra caramba.
O Yamal, ele é o seguinte, o garoto tem 19 anos. Fez 19 anos esses dias. Ia mal,
agora vai bem.
Cara, esse menino, vocês vão ver falar. vocês vão ver falar muito deles nos próximos anos, né? E se a França for campeã e ele jogando, vai ser o único jogador com 19 anos que vai ser campeão mundial. O Mbappé foi com 20 anos. Né, Mbappé 20 anos. Então ele vai ser o jogador que vai ganhar essa. Vamos falar de Mbappé.
Agora, entre outros jogadores, quem que você prefere, que você gostaria? O Doku ou o Mateta?
Nenhum dos dois, esse eu não conheço. Jogador que eu não conheço.
O Mateta jogou ontem, rapaz.
Jogador eu não conheço.
O Marrocos, bicho, entrou no segundo tempo.
Pois
lá,
é, se ele fosse bom, entrava no primeiro tempo. Como ele entrou no segundo tempo, não é bom. E o outro aí do que você tá falando piorou. Não conheço. Desconheço.
Bom, agora falando do Mbappé, teve uma atuação brilhante ontem no jogo, dominou. A França, acho que ontem dominou bastante, né? Teve muito mais posse de bola. Eu acho que o Marrocos ficou um pouco perdido ali, perdeu várias oportunidades de gol. Mas se não fosse o Bono, o goleiro do Marrocos, cara, ele salvou a pátria de um vexame muito maior.
O único Bono que eu conheci era do YouTube. Agora eu tô conhecendo o goleiro do Marrocos. Enquanto o Brasil...
Na verdade, escreve Bono, né? Mas a pronúncia é Bono.
É o seguinte, vai terminar a Copa, eles vão falar o seguinte, que eu já falei aqui e vou falar de novo.
Que inclusive é considerado um dos melhores goleiros do mundo, hein?
Essa Copa, pra mim, eu acompanho a Copa desde 78 na Argentina, pela televisão. Essa Copa, pra mim, é a mais fraca que teve.
Caramba.
É a mais fraca. Ela tá o seguinte, nós estamos mudando o futebol. Né? É mais fraca. O que eu tô falando? Então, nós estamos mudando o futebol. Aquele futebol que a gente via de drible, de passes bonitos, a Espanha tá fazendo isso ainda. Né? Nós estamos vendo. Cara, ontem o jogo começou o segundo tempo, pra quem assistiu ontem o Marrocos. O Marrocos pegou pro segundo tempo, pegou a bola, chutou lá na bandeirinha. Saiu o jogo e já deu um bicão lá na bandeirinha. Pra quê? Se fazer pressão na saída de bola. E o que acontece? Ali, pra tomar a bola, fica perto do gol. Então, se você não vê mais os dribles, você não vê mais os caras tocando a bola perto do outro, como foi a Espanha em 2010, a Espanha foi campeã. É. Foi campeã mundial a Espanha em 2010, né? Ela jogou contra a Holanda, ganhou da Holanda, com aquele tic-tac que falava bonito o jogo. Agora nós estamos vendo correria. E tem mais uma coisa.
Tá faltando aquele futebol arte, né?
Não vai ter mais, ó. E eu tenho outra coisa. Ontem tava 36 graus, né? Pode ver que a França, no primeiro tempo, passou a bola, colheu. E no segundo tempo, o que acontece com a França? A França é um time entrosado. São três Copas do Mundo junto. Né? Aí saíram já dois, ó, a Copa, só saíram dois.
Mudou pouco, né? O elenco mudou pouco.
Só saíram dois desde a primeira Copa que eles ganharam. Só saíram dois atletas. E aí tem uns garotos novos que estão entrando aí. Então fica muito fácil jogar. Então, fica muito fácil entrar naquele time. O time tá. Cara,
entrosado,
nós somos nós três aqui. Nós quatro, tem um cidadão na minha frente, nós quatro. Eu já sei que eu vou ficar no meio, está à direita, que é da esquerda, está na frente. Eu joguei muito tempo com vocês, então eu sei que está na minha direita. Não,
e você conhece a técnica de cada um deles, né? Quando você convive muito
tempo. Eu pego a bola, eu já sei onde está o meu, onde você está, Gabriel, onde está o...
Ou como é que o cara quer receber a bola e tal.
Eu pego a bola, eu vou enfiar a bola para o cara atacar, fazer o gol. Cara, aquele cara no meio campo, que eu esqueci o nome do cara francês, ele já está aí, já é o mais velho. Cara, o que ele fez? O primeiro gol, ele enfia para a bola pro Mbappé. Ele acha
o Adelê lá, como é que é?
Bebelê. Ele acha o Mbappé a um metro da área. O que o Mbappé faz? Olha, o Mbappé chutou a bola a 86 km por hora. Parado. Ele desviou, ele deu um chute de 86. Ele não deu um toquezinho, ele deu um chute de 86 km por hora. É forte o chute. Parado.
Mane Dembélé.
Olha a força física de um cidadão desse, um rapaz desse. Né? Ele tem com 7 gols e o tá com 8 gols. Não, então 8
9 gols.
Gols.
O Mbappé?
O Mbappé tá nessa 9, Copa.
9 gols em 9 Copas. Ele tem 9 gols.
Não, então ele tá com 8, tá empatado com o Messi nessa Copa de artilharia dessa Copa. Ele tá empatado com o Messi, botou ontem. Então, agora tá falando, o Messi tá brigando com ele. Não, o Messi tá nem aí também, tá jogando o futebol dele. Mas esse time é muito entrosado, entendeu?
Agora, aquela pergunta que não quer calar, porque virou alvo de sarrafada na internet. E o Neymar, hein? O Neymar perdeu a Copa. Cara, quero saber sua opinião, o Melão Antunes. Tá lá na Disney, foi curtir com a
Neymar,
família.
Que
e tá
absurdo,
tomando uma sarrafada de crítica.
O Neymar.
Será que o cara não tem o direito de curtir as
não
férias?
Não tem amor à camisa da seleção, Neymar?
Poxa, tão dizendo.
Neymar,
cara, você acha
disso? Ele tá em Orlando, né? Agora está no iate dele. Tem o iatezinho aí, ó. Que nada, nada, esse nada.
Cachorro
nada.
Latino,
né? É, não, tem um iatezinho dele pequenininho que custa... Vou até ver o valor aqui, se não me engano, está 150 milhões de dólares. Tá, é, 120 milhões de dólares. Não, cara, ele tem o dinheiro, ué. É, eu ando com o meu carro quebrado, porque se o Jorge anda, é carro melhor. Mas ele foi com o iate e tá com o pessoal, com a família. Mas
o cara não tem o direito de curtir as
claro
férias?
Claro que tem, ó, que mas total, é, ó.
A internet acha que não, que ele tinha que estar tá na cobertura dele lá em Balneário Camboriú.
Chorando, né?
Qualquer lugar, triplex, sim, lá chorando, triplex.
Não, de escuro. O que se fala agora, se o Neymar vai continuar jogando ou não. Ele tem contrato com o Santos, ele vai se apresentar dia 17, tem contrato com o Santos até o final do ano. Então, agora eu saber se o Neymar continua jogando.
E aí, terminou o contrato?
Eu acho que ele vai para os Estados Unidos, vai jogar no time do Messi. O Messi gosta muito dele, são muito amigos. Ele deve ir para os Estados Unidos, né? Ele deve jogar no time do Messi. Quem vai jogar no time do Messi também é o Casemiro. O Casemiro já fez o contrato com o time do Messi. É. Então ele deve jogar com o Messi deve jogar e terminar.
Como é que chama mesmo o time do Messi?
Me pegou agora, hein?
Ixi, é. Depois disse que entende futebol, não sabe nem o nome do time do Messi. Ó,
tem mensagem chegando pro Melão aqui, tá?
É, meu Deus.
Aí o que acontece?
É o Inter de Miami, não é?
Isso.
Tá vendo? Miami. Eu sei mais do que você. Ó,
você viu a casinha do. Ninguém fala da casinha do Messi, quanto que ele pagou naquela casinha dele. Você viu a casa
nem
do Messi?
Vi a casa do Messi.
Pois é. Mas quero falar do Neymar. Pô, o Neymar, cara, ele jogou sozinho essas Copas que ele jogou. Não tinha uma pessoa. Jogou sozinho, não tinha ninguém do nível dele.
E o Vini?
Agora, ele não jogou 20 minutos com o Nível. Com o Vini, jogou 20 minutos.
Não, eles jogaram aéreos.
Ele não tem culpa disso.
Não tem como medir, nem como julgar o jogo do Neymar.
Você sabe o que é o problema do Neymar agora? Sabe o que foi o problema? Porque ele foi lá nas eleições passadas, preferiu um candidato.
Já politizaram o futebol, esse que é o grande problema.
Esse é o problema. Eu vejo amigos meus. Cara, vai jogar bola, vai jogar como ele joga. Né?
Peraí só um minutinho, deixa eu encerrar pro interior aqui, dar um tchau pro pessoal do interior, a gente continua batendo esse papo aqui por mais algum tempo. Eu agradeço toda a sua audiência, você que está no interior do estado, aqui no Noticidade, meu forte abraço, um abençoado final de semana para você e até segunda-feira. E aqui em Campo Grande a gente continua batendo essa bola aqui por mais uns minutinhos com o Melão Antunes. Melão, a gente estava falando do Cafu agora há pouco, né? Lembramos o nome do Cafu aqui, que é um recordista aqui de Copa do Mundo. Você sabe de onde vem o nome dele?
Feito Cafuringa.
Cafuringa, exatamente. Jogador mineiro, né? De Juiz de Fora e tal. Que nos anos 70 realmente foi um dos maiores jogadores. Cafuringa. Aí pegou, né?
Ele começou jogando no meio-campo. A história do Cafu foi muito bonita. Ele passou por 8 peneiras, ele desistiu do futebol. Uhum. Ele passou, foi reprovado em 8 peneiras, inclusive no São Paulo.
Olha
aí
só.
Foi pro time pequeno, o time pequeno e foi parar no São Paulo. Ele jogava de meio-campo. Né? E o técnico na época, o Tele Santana, levou ele para o lateral direito. E sabe o que o Tele fazia com ele? Ó? É uma coisa, fazia ele chutar com a perna direita, cruzamento. O Cafu fazia 100 a 200 cruzamentos por dia depois do treino com o Tele. Entendeu?
Com a perna direita.
Com a perna direita.
Mas ele era canhoto.
Ele era com a perna direita, mas vamos dizer, ele era ruim. Aí o que que acontecia? Ele começou a cruzar a bola, treinar cruzamentos. Aí virou o Cafu que virou. Mas ele fala muito do Tele Santana. Ele deve muito a carreira dele ao Tele. Igual eu falo
O Tele revelou muitos jogadores.
Justamente. Bons, o que, nome, que o Tele fazia? A história do Tele é mais ou menos assim. Teve um cara na época do. Ele é técnico do Fluminense. É o Passat, era o maior carro do ano, 77.
Isso eu nunca tive esqueço.
O Passat era o carro mais caro do mundo.
Eu tive dois.
O jogador.
Mais caro do mundo? Não, na época ele já era.
Do carro do mundo, não, do Brasil. Era um dos carros mais caros do Brasil. Era o Opala e era ele, que ele tinha acabado de fazer 77 anos. Isso eu não esqueço. Eu tinha 11 anos de idade, mas eu lembro disso. Ele era técnico do Fluminense. Eu não vou lembrar o nome
do 70, você tinha 11, já tinha uns 40 anos de idade naquela época.
Eu tenho cabelo mais branco assim. Aí, ele mandou, o cara chegou com o Passat, ele mandou o cara devolver o Passat para comprar uma casa para a família. Eu não recordo quem que é o jogador. Eu não me recordo. Ele fez isso, vai devolver esse Passat. E assim ele fazia também no São Paulo. O Miller é um caso, o Miller fala muito dele. Né? Foi o Miller, ele ajudou muito o Miller. Infelizmente, nosso amigo não se deu bem financeiramente no esporte, mas é um
Miller, não era daqui, não era?
É o Miller daqui.
Daqui,
Miller
né? Daqui,
irmão do Dito, meu amigo Dito, formou comigo educação física. Um abraço, Dito. Lembrei de você agora, Dito.
Vamos fazer, só pra gente finalizar agora, eu quero saber o seu palpite de placar para os jogos aqui. Vamos lá. Então nós temos aí Espanha e Bélgica hoje, às 3 da tarde.
Tem um jogo apertado, 1-0, 2-1.
Pra quem?
Espanha.
A Espanha vence por 1-0 ou 2-1?
A Espanha, a Espanha não levou gol nessa Copa ainda não, hein?
Não, eu não lembro. Você falou do Bono,
mas o goleiro espanhol não levou nem o gol, não. Não levou.
Noruega e Inglaterra amanhã.
Nossa senhora, é outro jogo difícil também. Eu acho que a Inglaterra ganha de 1-0, 1-0, mas vou torcer para o
meio a zero?
6-0, 6-0, 1-0.
Como é que faz meio
vai
gol?
Vai ser um jogo. Bom, vamos falar o seguinte: 3-1 para a Noruega.
3-1 para a Noruega. Argentina e Suíça também amanhã.
Eu queria que a Suíça tivesse 10 na Argentina, mas a Suíça é ruim, né? Meu Deus do céu, a Suíça.
Eu acho que não passa pela Argentina, não.
Cara, a Suíça foi pra pênalti, e aí o cara me erra o pênalti, né? A Suíça tava empatando lá com a Colômbia. A Colômbia jogou, botou o time em reserva depois. O time em reserva não suportou, não aguentou. Né? E o cara, dois caras da Colômbia erram o pênalti. Então, a Argentina vai ganhar de 25% a 0. Aquele 6-0 empurrado. E outra coisa, hein, cara, falando sério, a FIFA tá com muito boa vontade com a Argentina.
Tá
muito
demais.
Boa vontade com a Argentina. Eu acho que essa Copa
mim
é da
tem
Argentina.
Tem treta já, ali por trás.
Eu acho também, que essa Copa é da Argentina.
Pra mim tem treta. Tá muita gente comentando sobre isso e eu não duvido.
Assisti o jogo, cara. O segundo gol, o cara pisou no pé do cara roubado, lá no ataque.
Aí o lance aconteceu igualzinho no lance anterior e não foi nada.
Eu tenho a camiseta da Argentina lá que eu uso pra treinar, pra ir na academia. Eu não tô usando ela e não vou usar.
Se eles
ganharem, é que eu não uso nunca mais mesmo, porque vão me xingar tanto.
Isso não foi seu sogro que deu, não, né?
Não.
Gente, segunda-feira nós estamos de volta aqui com mais informações, notícia pra você, trazendo também esses detalhes da Copa. Se for jogada boa, a gente traz o Melão segunda-feira de novo aqui pra jogar a conversa fora. Se não, ele volta só na próxima sexta-feira. Melão, obrigado, bom final de semana.
Eu vou chamar de segunda-feira porque o jogo vai ser bom. Tomara que a gente não esteja.
De repente a gente chama o Melão na segunda aqui para comentar os jogos do final de semana. Melão, obrigado, bom final de semana, boa tarde para você. Boa tarde, obrigado Gabriel, Ariel, Adeline, obrigado a todos que participaram. Hoje não deu tempo de colocar a participação de ouvintes, porque estava, né, bem carregado, muita gente hoje, entrevistas e tal, mas eu agradeço de qualquer maneira você que nos mandou mensagem, mesmo que ela não tenha entrado, a gente fica grato com a sua participação. Segunda-feira todo mundo junto, sexta-feira abençoada, bom final de semana brilhante para vocês. Até segunda-feira, ao meio-dia, com mais um Noticidade.
A Rede MS de Rádio apresentou Noticidade. Rede MS, a notícia em primeiro lugar.
Noticidade, segunda edição. Noticidade. Você bem informado com notícias em tempo real. Aqui na FM Cidade 97.
Todos os domingos tem leilão Leilo Boi Virtual de Corte às 17 horas, com transmissão da Rural Play, site e aplicativo Leilo Boi. Filme seu gado com a empresa que é líder em leilões no estado. Temos uma equipe capacitada que vai até sua fazenda, identifica, aparta, pesa e filma seus lotes sem custo de frete, reduzindo o manejo e perda de peso dos animais. Diminui seu custo, aumente seu lucro com mais comodidade e garantia. Informações e inscrições, 67999225257. Leilo Boi, 41 anos, tradição e confiança geram bons negócios.
O melhor da cidade.
Fique agora com mais um episódio do Rede 360. Rede 360, um oferecimento. Pátio, o shopping do centro. E Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo. Olha aqui a gente de novo em mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Serra e o assunto de hoje é sobre o envelhecimento saudável. É um assunto que todos nós vamos passar e temos que nos preocupar sobre esse nosso futuro, essa melhor idade, esses anos dourados. Para muita gente pode ser motivo de medo, de preocupação, mas não tem que ser. Vamos entender hoje com um expert do dia mais sobre como a gente pode envelhecer melhor, bem e aproveitar esses anos que valem tanto a nossa vida. Antes de começar, eu quero agradecer quem está sempre com a gente, os nossos patrocinadores.
Nosso agradecimento ao Pátio, Shopping do Centro, a BDM Digital, Mais Que Tecnologia, Uma Nova Economia e a Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo. Antes de entender mais sobre o assunto com o nosso expert do dia, vamos saber o que a Rê pensa sobre isso? Rê, fala pra gente, o que é envelhecer com saúde?
Claro, Ulisses. Envelhecer com saúde significa garantir autonomia e qualidade de vida na longevidade. É o resultado de uma rotina ativa, apoio da família e espaços de socialização que transformam a melhor idade em uma fase segura e cheia de bem-estar.
Então é isso, pessoal. Um assunto super interessante dessa semana. Eu trago direto a nossa expert do dia, Rosilda da Silva. Muito obrigado por aceitar esse convite e estar aqui com a gente falando de envelhecimento saudável, que é um assunto tão importante hoje em dia, né? A nossa população está ficando mais velha, mais saudável com isso. Então, a gente precisa se preocupar. Muito obrigado por aceitar esse convite.
Imagina, a gente que fica feliz pelo convite para a gente poder divulgar, né, o que está sendo feito. Pelo menos pela nossa Secretaria de Assistência Social, né, em relação aos idosos, ao envelhecimento saudável. Como você disse, é algo que a gente está vendo em bastante crescimento.
Com certeza.
E então a gente tem que se preocupar também.
Boa, Ziza, dentro desses centros de acolhimento, de atendimento.
Então, esses centros de convivência do idoso, ele atende a nossa política, né? Que é o, como eu te falei, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, né, que é ligado à Secretaria de Assistência Social dentro do programa que a gente chama de Proteção Básica.
Perfeito.
Dentro desse programa, a gente tem ali um protocolo, vamos dizer assim, de atendimento, né? E a gente, dentro disso, a gente tem as nossas atividades que vão refletir no social, né, desse idoso, no comunitário. Né, faz toda essa integração, inclusive com rede, né, toda a rede de apoio que esse idoso lhe permite. Então, ele vai atender ali, a gente tem as atividades que são físicas, as atividades que são cognitivas, culturais. Né? Dentro da física, a gente tem a hidroginástica, que é o nosso carro-chefe.
E sabendo que é o mais famoso, vai procurar.
O mais famoso, sim. E o Pilates também, né? Fica aí junto com a Hidro. O Pilates, a gente tem o voleibol adaptado, né? Que tem as equipes que, inclusive, eles competem fora do estado.
Ah, tem campeonato.
Sim, tem campeonato, né? Eles já foram até para Palmas, já foram muito longe.
Que legal.
Né? Um pessoal bastante animado. E a gente tem terapia ocupacional, a gente tem roda de conversa com a psicóloga, né? Do cognitivo. A gente tem a oficina da memória, né, que eles vão trabalhar ali, que não é é algo que é preventivo, né, então vai trabalhar esse cognitivo do idoso. A gente tem ali também línguas, né, a gente tá com espanhol agora.
Olha que
também.
Legal. Tá vendo, nunca é tarde para aprender uma coisa nova, né?
Não, e a gente tem tecnologia do celular, né, a gente tá vendo aí essa grande demanda também da informática, né, então a gente traz isso para eles também, informática e celular. E alongamento, a gente tem bocha, malha, que também tem competição, jogos de mesa, sinuca. Os sinuqueiros deixaram eles ficando de segunda a sexta o dia inteiro, né? Então tem várias atividades ali que nós suportamos.
Eu imagino que é muito interessante, não só pelas atividades, mas também por essa conexão com a comunidade, acaba conhecendo gente nova. Porque é uma preocupação quando a pessoa vai envelhecendo, a gente foca muito na parte da saúde, né? Se está saudável, mas a saúde não é só do corpo, mas é da mente, são as amizades, as conexões que a pessoa faz. Eu imagino que vocês conseguem auxiliar nesse todo, né?
Exatamente. Esse é eu como técnica, o que eu mais assisto, né? O que eu vejo é justamente isso, é esse acolhimento que eles recebem ali, né? E essa convivência, o diferencial é a convivência. O idoso que está em casa sozinho, né? E ele vai para o CCI, porque às vezes vai através de um amigo, vai através do próprio familiar, né? Vai levando. Então, eles chegam ali, muitas vezes, depressivos, né? Muitas vezes ali com muita medicação, né? Pressão alta, diabetes. E eles mesmos dão feedback para a gente, como a vida dele melhorou, como que a qualidade de vida dele melhorou em todos os aspectos, né? Saúde física, saúde mental. A gente vê assim que essa interação deles ali traz um benefício que eu vi que no período da pandemia, onde nós não atendemos presencial, né? Ficamos 8 meses sem atendimento presencial, como que eles falaram que eles até buscaram academias, né, para não parar a atividade física.
Tiram falta mesmo.
Muito falta, mas não é exatamente a atividade física em si, mas todo aquele convívio, né?
Porque, comunidade.
Assim, não tem como, tem que estar ali, é o convívio, que faz toda a diferença na vida deles, né?
Que trabalho bonito,
é
que legal.
É muito legal.
E deixa eu te perguntar, porque eu imagino que você de casa também está curioso, né? Esse trabalho, esse serviço, ele só é ofertado para quem? Para qual idosa? A partir de qual idade? Como que a gente funciona, se eu quero me inscrever ou se eu quero levar um membro da família?
Então, é importante isso que você está perguntando, porque sim, muitos que não conhecem o nosso serviço acham que funciona como uma creche, né, ou como uma casa de longa permanência. A gente tem essa procura, sim, né? Mas esse não é o nosso público. O nosso público são 60 a mais e que são totalmente autônomos, né? Que eles mesmos chegam ali, fazem a sua atividade, vai para sua aula sozinho. Então, a gente não é um lugar que tem cuidador de idoso, né, que traz esse cuidado para quem tem comorbidades, né, tem alguma necessidade de apoio, né? Então, assim, eu vou dizer que esse público, ele pode frequentar? Até pode, desde que ele leve um acompanhante, né, um cuidador. Porque se ele necessita para ir ao banheiro, tomar uma água, se ele precisa de alguém para dar um suporte, então ele teria que estar levando alguém. E a gente vê que isso muitas vezes até dificulta para o familiar. Uhum. E às vezes o familiar quer levar justamente o idoso, porque não tem com quem deixar, já está com alguma dificuldade. E a gente vê que há uma necessidade. Eu até discuto bastante com a nossa coordenadora essa questão de um pós-CCI, né? Porque a gente fica falando, gente, o que fazem os nossos idosos quando eles não conseguem mais frequentar o CCI? É porque muitos deles moram sozinhos, né? Eles vão de ônibus, né? Pega o coletivo 5 horas da manhã, você chega lá 7 horas, eles estão lá, né? Tá cheio, então...
E de que horas a que horas? Eu passo o dia inteiro lá?
Não, geralmente é das 7, agora está das 7 às 13, né?
Ah, 7 às 13, legal.
7 às 13. E então, a gente fala assim, ó, são 40 minutos cada atividade. Então, você vai para uma ida, ele pode fazer duas atividades nesse período que ele está. Então, se ele vai para uma hidro, um intervalo de meia hora, ele pode fazer um pilates. Ou ele pode fazer uma ginástica, ele pode fazer um alongamento, né? Então, tem esse período. Mas, geralmente, eles vão, fica o período inteiro da manhã, né? Eles não ficam lá, vou lá só fazer minha aula e vou embora. É o convívio. Eles vão lá para conviver, para conversar, fazer amizade, arrumar namorado, casamento. Lá, sinuca, lá é o carro-chefe também. O sinuqueiro fica lá o tempo inteiro.
Me fala, como que vocês da secretaria, como que você, como assistente social, define um envelhecimento saudável, né? Você estava falando aqui a partir de 60 anos.
Sim.
60 anos hoje é cada vez mais jovem.
Sim.
Né? Então, como que você define um envelhecimento saudável? Quando você define que chegou o momento de procurar esse apoio? Como que vocês veem isso?
Essa seria uma preocupação, se nós formos analisar, deveria acontecer bem cedo, bem antes, né? Para quando a gente chegar nessa faixa etária, né, a gente já está bem. Mas o envelhecimento saudável, como a gente já disse, eu creio que é todo esse envolvimento, né? Essa atividade, esse convívio do idoso, né? Ele tem que estar em atividade, porque a gente vê que chega uma fase que ou aposenta, né? E, de repente, acha que o mundo acabou, né? Acabou, já me aposentei. E não é verdade. A gente tem idosos ali com... A nossa idosa mais jovem, vou dizer assim, tem 98 anos. E, embora ela não jogue o vôlei, a filha dela joga, ela está sempre com a equipe do vôlei e ela que faz as marcações das jogadas, né?
Legal, então ela participa. Faz parte do time.
Faz parte do time, né? Então, a gente vê que o envelhecimento saudável hoje é você estar... nativa, não pode ficar isolado, né, achando que tudo acabou, não, pelo contrário, tem N atividades que você pode estar desenvolvendo, né, nessa faixa etária, como você disse, a partir de 60 anos, hoje 60 anos é jovem, né, se a gente for ver algumas décadas atrás, né, 60 anos, né, e hoje...
Isso mudou muito.
Mudou demais, eu falo assim, as nossas idosas, as vovós, elas não estão mais em casa cuidando de netinho, fazendo crochê. Não estão, não. Eles vão para lá, eles querem fazer atividade, e eles se manifestam, né? Eles vão atrás, eles sabem o que eles querem estudar, você vê, tem alfabetização lá, então eles estão na alfabetização, eles estão na aula de espanhol, né? Uns anos atrás a gente teve inglês também. Então, eles estão nativos. Então, para um envelhecimento saudável, ativo, o próprio nome já fala, né? Tem que estar interagindo, tem que estar na comunidade, no bairro, participar. Tem tantas coisas, né? Passeios, bailes, né? A gente tem os bailes lá em sexta-feira.
Na verdade, a gente chega nessa melhor idade justamente para começar um novo capítulo da vida, né? Você agora pode...
É um ciclo,
os caras precisam trabalhar tanto. E por que não aproveitar a vida, né? Só ficar em casa não faz sentido.
Não faz, não tem como.
E você vê Campo Grande como um bom lugar para envelhecer? Uma boa cidade para envelhecer?
Ah, eu vejo. É. Eu vejo aqui que a nossa estrutura, né? Lógico que... Todo lugar tem os seus problemas, tem, né, as suas questões, mas Campo Grande eu vejo que pela nossa estrutura é um lugar que eu considero plano, né, um lugar bem arborizado, vários parques, né, gente, eu moro nessa região aqui, saí da Três Lagoas, e a gente tem ali o Parque dos Poderes, né, Parque das Nações Indígenas, os lugares lindos, né, a gente tem ali também no Aero Rancho. Então, a gente vai vendo que vários locais que a gente tem, passeios também, são favoráveis para os nossos idosos, né? Eles conseguem, né, esse deslocamento. A gente tem, vamos supor, ali no CCI, idosos que moram no Indu Brasil, que moram nas Moreninhas. E isso, para eles, não é um impedimento deles estarem ali. Então, eles conseguem fazer esse deslocamento, né, de onde eles moram, para buscar esses lugares que eles gostam de estar. Então, eu creio, assim, eu vejo, né, que Campo Grande realmente é um lugar muito acolhedor para os nossos idosos.
Legal, Rosilda. Você falando aqui, não tem como eu não pensar na minha avó. Uhum. Né? Na verdade, eu tenho as duas vós vivas, graças a Deus. E eu vejo que eu tenho uma avó, ela dirige ainda, ela é uma pessoa super ativa, mas ainda eu vejo que ela é muito mais envolvida na família, né? Uhum. Ela vai para casa de uma filha, para casa de outra filha e volta para casa dela, adora assistir televisão, filme, mas eu vejo que falta novas amizades. E eu, ouvindo você falando aqui, para mim faria todo sentido poder levar ela para ela conhecer, fazer um esporte, conhecer gente nova, mas eu vejo que ela tem um certo vergonha. Como que você fala para uma pessoa que está nos assistindo aqui, que talvez ficou com aquele bicho, ficou curioso para conhecer o centro, mas tem vergonha, não conheço ninguém, não, eu estou velho para isso, não faz sentido. Como que esse primeiro chegar no centro? Vocês tomam esse cuidado dessa adaptação?
Com certeza, né? A gente sabe que existe isso. E eu falo assim, que tem sempre umas idosas nossas que são as anfitriãs, acolhedoras, né? Então, quando chega alguém novo, geralmente elas abraçam para sentar à mesa, porque assim, na nossa frente ali de cara ali já é a nossa área de convivência, né? Várias mesas de jogos, sentam para conversar, né? Então, o idoso que chega ali para conhecer, ele já vai se sentir acolhido ali, porque elas mesmas já vão de encontro, já vão conversando, já vão abraçando a causa, né? A gente apresenta para o idoso, por isso que eu solicito que o idoso esteja presente, né? Sempre quando pede assim, eu posso ir aí para conhecer, eu falei assim, pode vir, mas traga, uhum, né, a pessoa, o idoso, a idosa que vai frequentar, porque é do interesse deles.
Ele que tem que conhecer.
Ele que tem que querer, porque geralmente o filho chega e fala assim, eu queria que minha mãe fizesse uma hidro, eu queria que minha mãe fizesse um pilates. Não, filho, eu quero ouvir a sua mãe, a senhora quer fazer uma hidro, né? Como que é, a senhora já fez. Então, a gente tem todo aquele cuidado no acolhimento para que esse idoso, né, ele se sinta em casa. E ele, estando ali no CCI, nos dias que são, né, assim, de atividades, e geralmente de segunda a quinta, que eu falo que é o dia de você ir conhecer o CCI.
Então, vamos deixar isso claro, tá? De segunda a quinta, vocês estão abertos para receber convidados, pessoas interessadas.
Exato. Porque são nesses dias que tem atividades, né? Então, eu vou levar ele para ver como que funciona a hidroginástica, né? O pessoal vai estar lá tudo dentro da piscina, né? Bem animado, professor, com som. A gente vai estar ali no salão, o pessoal fazendo pilates, né? Então, é um meio da gente chegar e apresentar as atividades que tem e ele ver o acolhimento do lugar. Ele, depois que chega ali, ele não quer mais ir embora. Né? Aí acontece o oposto, né? Se deixar, eles não querem mais nem que feche sábado, domingo e feriado. É bastante.
Ô, Zilda, eu me tiro uma dúvida. Se eu convenci minha avó, ela topou, vamos lá conhecer. Qual que é o processo? Né? É gratuito, eu sei que é gratuito, né? Mas qual que é o processo de cadastro? Quais são os documentos necessários? Explica pra gente como que funciona isso.
Então, é um serviço, como a gente falei, totalmente gratuito, né? Um serviço da prefeitura, ofertado pela Secretaria de Assistência Social. E chegando ali, como eu te falei, a gente apresenta, né, tem esse acolhimento, apresentar para o nosso serviço, né, um serviço continuado. E a gente vai solicitar ali uma relação de documentos para ele providenciar, para poder fazer o cadastro dele. Que seria o quê? Uma foto 3x4,
okay.
RG, CPF, um comprovante de residência, um atestado médico dizendo que ele está apto a fazer atividade física. Mesmo que ele só vá fazer informática, a gente solicita o atestado.
Okay.
Né? Porque caso ocorra alguma intempérie, alguma coisa ali, a gente tem ali, né, um respaldo, tudo, né? Tem que ter o histórico médico dele. E também está inscrito no cadastro único, né? Tem que estar. Se ele não é, porque isso dependendo da faixa etária, porque até o ano passado, quem tinha uma renda de até 3 salários mínimos não era obrigado a ter o cadastro único, né, para frequentar o CCI. Então, a gente tinha vários idosos frequentando o CCI sem o NIS, que a gente chama, né? E isso impacta no quê? Porque a verba que é liberada pelo MDS é pelo número de NIS, né? Eu sempre falo, nós idosos chegam lá e falam assim, mas para que eu preciso disso? Eu não recebo nenhum benefício. O cadastro único não é somente para receber um benefício. Se bem que você está em um centro de convivência ofertado todo esse serviço...
É um benefício. Com certeza.
Né? Então, assim, a partir desse ano é solicitado que todos, independente da renda, esse é outro fator também diferencial do CCI Vovó Ziza. Porque geralmente nos bairros são pessoas com vulnerabilidade mais financeiras que procuram os CRAS, os centros de convivência, né? E o CCI Vovó Ziza não, ele atende independente, né, da questão financeira, porque a vulnerabilidade, a gente vê que não é só o financeiro, né? Social, tantas outras vulnerabilidades que a gente...
De rede de apoio,
né?
Mesmo.
Rede de apoio, né? Então, ele tem que trazer esse NIS também. Com essa documentação em mão, a gente faz o cadastro para ele e dentro dessas atividades que eu te falei, eu vou ver qual ele quer fazer, né? Você vai lá, me procura, vou te falar qual atividade o senhor queria fazer primeiro, né? Aí fala, ah, mas o meu médico falou que eu tenho que fazer uma hidro. Meu médico falou que eu tenho que fazer um pilates. Então, a gente já vai ver nessa linha aqui a questão da vaga, o dia e horário que é disponível para ele, né? Que fica melhor. Eu sempre pergunto segunda e quarta ou terça e quinta, o que fica melhor para você? E dentro dessa possibilidade que ele mesmo nos coloca, né? Que é favorável para ele, a gente vai inscrever, tem uma lista de chamada, né? Que fica conosco ali no serviço social e uma com o educador também. Sócio lá das educações físicas, né? Então, eles fazem chamada, os idosos, ele tem uma frequência regular no serviço, né? Não pode simplesmente fazer ali o seu cadastro e não ir mais.
Né? Ele é esperado uma frequência.
É esperado uma frequência. Se ele falta, vamos supor, 15 dias, 20 dias sequencial, ele vai perder essa vaga nessa atividade.
Olha só.
Ele vai estar cadastrado no centro, mas ele não vai estar mais na atividade.
Mesmo porque a demanda é grande.
Exatamente, justamente por isso. Então, até porque a gente também tem a questão da frequência, da lista, né? De observar sempre se esse idoso está frequentando. Porque muitas vezes, como eu te falei, eles vão de ônibus.
Uhum.
Então, o filho sabe que esse dia, esse horário, ele está no CCI. Mas, de repente, ele não voltou no horário que geralmente ele chega. Então, eles ligam lá, meu pai tinha hidro hoje, tal horário, ele esteve aí. Então, é um modo também da gente fazer todo esse cuidado dele pós-CCI também, né? Após o momento que ele está ali.
Não, é muito interessante porque vocês acabam criando e virando essa rede de apoio a mais pro idoso, né?
Uhum.
Isso é muito interessante.
Sim.
Deixa eu te perguntar, eu sei que é uma instituição, né, municipal, mas e eu que me interessei, achei lindo o trabalho de vocês e gostaria de me envolver de alguma maneira. Tem como ser voluntariado, ou apoiar, ou estar pro próximo de alguma maneira? Quero levar minha avó já, mas eu quero saber se eu também posso ajudar de alguma maneira.
Então, geralmente, todo o pessoal que trabalha ali com a gente, que participa, é através da secretaria.
Perfeito.
Tá? Até mesmo a gente tem vários parceiros de universidades, né? Leva ali os seus acadêmicos para estar com a gente também. Mas tudo tem que passar pela Secretaria de Assistência Social, que vai entrar em contato com a nossa coordenadora e ver se ela aceita, se essa possibilidade e essa necessidade da gente ter esse voluntariado, vamos dizer, ali com a gente.
Entendi. E deixa eu te perguntar, qual seria a dica que você passaria para uma família que está nos assistindo e está entendendo como é interessante o trabalho que é ofertado, como seria bom para a saúde do meu idoso, da minha idosa? só que está tendo uma dificuldade, o idoso não está querendo nem conversar. Como que a gente começa? Vocês têm, talvez, um canal, um site que eu posso ver o que está sendo ofertado, uma rede social onde que a pessoa pode ver fotos ou imagens, vídeos, para a pessoa começar a ter mais interesse, para despertar esse interesse?
Tem, sim. Tem a nossa equipe também, né, que trabalha com essa área ali dessa divulgação do nosso trabalho, né? Tem o Instagram, só não vou saber te passar agora.
A gente coloca aqui embaixo para vocês, isso não é um problema.
Isso, então a gente tem o Instagram, né? Tem as redes, sim, de comunicação, que ele entrando ali tem todas as fotos, tem todas as atividades, então seria muito interessante estar apresentando para os idosos, para eles verem, sim, que é muito interessante estar ali conosco.
Você me falando aqui, eu já estou convencido, vou mostrar esse episódio para minha avó, para convencer ela também, porque a gente falou de saúde, sim. Falou de amizade, rede de apoio. A gente não tocou no assunto, mas deve ter namoro também que sai dessa aí. O pessoal deve se conhecer.
Namoro e casamento.
Ah, amigos, sério? Né? Conta pra gente.
E namoro e casamento. E outro, a gente tem o baile, né? Então, às sextas-feiras...
Tem uma festinha também.
E às sextas-feiras também acontece o baile, né? Esse, o baile em Campo Grande, o CCI Vovó Ziza, é famoso. Então, é famoso. E eles não gostam de música mecânica.
Ah, não.
É som ao vivo.
Que legal.
É som ao vivo.
Então... E dançam mesmo?
Mas... Vocês têm que ir lá, tem que ir lá pra ver.
Vamos fazer uma matéria um dia lá, pra mostrar?
Não, vai ser muito bom. E eles dançam, sim. Então, ali, como você falou, tem namoro, tem casamento, realmente, né? Independente da idade, né?
A gente vê que não tem essa, que estou velho demais pra alguma coisa. Nunca tá velho demais pra começar algo novo.
Exatamente.
Aprender algo novo, conhecer alguém novo.
A palavra de Deus, eu sou, não vou deixar de...
Por favor.
Né? Inclusive, eu sou pastora, né? Uhum. Então, eu gosto muito de meditar na palavra. E a palavra do Senhor diz o seguinte, que é melhor ser dois do que um. Porque se um cair, o outro levanta.
Sim.
Né? Então, assim, na questão do idoso, a gente vê muito isso. É a questão da pessoa estar presente, né? De você poder contar com alguém, de você não estar sozinho. Porque eu falo assim, gente, mesmo que você está ali, de repente, numa multidão, o idoso, eu vejo muito isso no idoso. Às vezes ele está lá na casa, na família, no meio da família, mas ele está sozinho. Ah, o papo é outro, né? O tempo é outro. E quando ele vai para o CCI, ele está no lugar que é próprio dele. Então as falas são as mesmas, conversa, as amizades. Então ali, por isso que eu falo que o CCI é o diferencial. Porque não tem como, nem mesmo dentro da nossa casa, como você falou da sua avó, você dá esse atendimento, esse tempo, essa conversa que é deles, no tempo deles, né? Então é o diferencial. E sai namoro e sai casamento, sim.
Que demais. Eu tô encantado com a história, com tudo que você tá falando pra gente. E eu tenho certeza que você aí de casa também ficou curioso para saber o que mais é ofertado, como que a gente pode se envolver mais com isso e as histórias que saem dali. Rosildo, eu vou te dar um último espaço aqui para passar uma última mensagem pra gente. De novo, se a gente puder repetir os canais de comunicação que as pessoas podem entrar em contato para saber mais, tirar informação, tirar qualquer dúvida. A gente deixa tudo aqui embaixo, então pode falar pra gente, o espaço é de vocês.
Então, ok. O CCI Vovó Ziza, eles atendem ali de segunda a sexta, tá? Das 7 às 13 horas, segundo o decreto que foi baixado agora, então prorrogou-se, né? Até dezembro. Então, até dezembro, o nosso horário será até as 13. Geralmente era até as 17.
Uhum.
Né? Então, tinha os dois períodos. Agora é até as 13. Então, dentro desse período, você que se interessou, você pode ligar. Nós estamos ali para atendê-los e passar todas as informações do que você necessita para cadastrar-se ali conosco, né? E também fazendo o convite para você ir conhecer, né? Tem que estar presente, você tem que ver com seus olhos realmente, né? E ali dentro disso tudo, a gente tem o nosso telefone, tá? Que eu vou passar aqui para você. Ele vai cair direto na nossa Secretaria de Assistência Social, que é o 3314-4482, tá bom? Você pode ligar ali e falar que você quer falar no CCI Vovó Ziza, que eles vão fazer, é por ramal, então eles vão transferir para falar conosco ali. Ali, para te atender, temos duas assistentes sociais, que sou eu e a minha colega Antônia, tem ali também a nossa psicóloga, a gente tem uma psicóloga, tem rodas de conversas ali com a nossa psicóloga, também está ali para atender, a coordenação, então é tudo junto ali, então qualquer um de nós ali vai estar te atendendo e passando para você as informações. Tem os nossos canais também, que tem o Instagram do CCI Vovó Ziza, tá bom? Vai deixar aqui depois o endereço para você. e o telefone e também o, eu creio que o Facebook também, tem o Facebook também. Então dá uma procuradinha aí, se informa, mas o melhor meio é você ir conhecer, tá bom?
Perfeito, parabéns pelo trabalho, de verdade, encantado, dá pra ver como você ama o que faz. E realmente toca a vida das pessoas. Parabéns para toda a secretaria e todo o pessoal do Volvo Aziz. Um grande abraço também para eles.
Nós que agradecemos, né? E realmente é importante colocar que é uma coisa que você aprende, né? Você não está só dando ali o seu trabalho, não. Eu falo assim que a gente ainda ganha por isso, né? Porque realmente é gratificante e a gente aprende muito com os nossos idosos. Então, eu deixo para o nosso poder público estar pensando as políticas públicas, né? Um lugar pode ser assim, Volvo Aziz, onde que os idosos podem passar o dia inteiro, né? O familiar pode estar levando esse idoso às 7 horas, 6 horas da manhã e pegando às 18 horas, com todo tipo de profissionais, né? Multiprofissionais ali, para atender essa necessidade dos nossos idosos, que a gente vê que está aumentando cada dia mais.
Com certeza, muito pertinente o seu ponto. Eu acho que a gente aqui do Rede 360 também deixa esse questionamento para o poder público, porque como você falou, nossa população está envelhecendo, cada vez mais demandando mais dessa nova fase, né, desses anos dourados da vida, e eu acho que com razão, a vida não acaba nos 60, pelo contrário, tem muita coisa para a gente viver depois da aposentadoria. A gente tem que ver nossos filhos, nossos netos, bisnetos crescerem, e eu te agradeço de novo. Fica aí o questionamento do nosso poder público e parabéns mais uma vez pelo sucesso de vocês.
Nós agradecemos, vovó Ziza, agradece e deixa as portas abertas para uma visita também.
Combinado, nossas portas também estão abertas para vocês, toda a rede MS super apoia, o que a gente puder fazer está à disposição.
Obrigado.
Tá bom? Muito obrigado, obrigado você de casa também que adorou o papo com a gente aqui no Rede 360. São assuntos que conectam a MS e eu espero vocês semana que vem para mais um assunto só aqui do Rede 360. Muito obrigado. Rede 360, um oferecimento. Pátio, o shopping do centro. Yellowstone Condomínio Rural, a sua paz no campo.
Cidade FM.
Ligue, ligue, participe.
Cidade. Ai, mano, te liga, porque rádio boa a gente ouve desde criança.
Programa O Melhor da Cidade. Oferecimento.
Metal Sul pré-fabricados. Projetos barracões em estrutura pré-fabricadas com qualidade e desempenho.
Agora no seu rádio.
O melhor da cidade.
O melhor da cidade.
Cidade.
Se você quer namorar, já estou apaixonado. Se você quer me evitar, nunca deixe do meu lado. Se você pensa em casar, eu sou um cara complicado. Mas se você procura só prazer, fazer amor não é pecado. Se você só quer transar, tudo bem, eu tô sozinho. Se o meu coração gostar de você só um pouquinho, a gente pode se amarrar e até ficar juntinho. Pode ser que vire uma paixão a nossa troca de carinho. Se você só quer brincar, eu vou toda noite te matar de amor. Com meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo. Se você só quer brincar, eu vou toda noite te matar de amor. Com meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo. Se você quer namorar, já estou apaixonado. Se você quer me evitar, nunca deixe do meu lado. Se você pensa em casar, eu sou um cara complicado. Mas se você procura só prazer, fazer amor não é pecado. Se você só quer transar, tudo bem, eu tô sozinho. Se o meu coração gostar de você só um pouquinho, a gente pode se amarrar e até ficar juntinho. Pode ser que vire uma paixão a nossa troca de carinho. Se você só quer brincar, eu vou toda noite te matar de amor. Com meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo. Se você só quer brincar, eu vou toda noite te matar de amor. Com meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo. Mas se você só quer brincar, eu vou toda noite te matar de amor. Com meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo. Se você só quer brincar, eu vou toda noite te matar de amor. Com meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo. Com meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo. Com meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo. Mas se você só quer brincar, eu vou toda noite te matar de amor. Com meu beijo no seu beijo, louco de desejo, louco de desejo. Se você só quer brincar,